A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma aventura por um dos maiores santuários da vida selvagem do mundo. Vamos conhecer a Tanzânia e encarar o desafio de subir o monte mais alto da África, o Kilimanjaro. Leões, hipopótamos e o raríssimo rinoceronte negro. Nossa equipe acompanhou um dos maiores ciclos migratórios do mundo.
Chegou a hora. Eles começam a atravessar o rio. São muitos.
Nas matas fechadas, flagramos uma família bem unida. E conversamos com a mulher que dedicou a vida a proteger os chimpanzés. As tradições milenárias das tribos Maasai. A missionária brasileira que ajuda adolescentes a costurar um futuro diferente. E você vem com a gente numa aventura ao topo da África. São quase 6 mil metros de altura, com temperaturas que chegam a 15 graus abaixo de zero. Vamos junto? Primeiros raios de sol revelam, estamos acima das nuvens. A montanha ensina, com tantos desafios. Aqui precisamos de persistência, paciência, precisamos de coragem. Convido você para uma aventura gigantesca, tão grande quanto a maior montanha da África, o Kilimanjaro. Na verdade, um vulcão adormecido, mas que desperta o sonho de superação em montanhistas do mundo inteiro e faz girar a economia de toda a região. Mas foi numa planície que a gente descobriu os verdadeiros donos daqui.
Imagine uma terra em que tudo é perfeito, todos os seres vivem em harmonia. Um lugar em que até as cores e tons combinam e se misturam. As forças da natureza estão em equilíbrio.
Eu estou nesse lugar agora. Bem-vindo à Tanzânia. As estradas na savana são longas e empoeiradas, mas cheias de surpresas. É hora do almoço. Esse guepardo conseguiu um banquete. Afinal, comida é o que não falta no Parque Nacional do Serengeti. Aqui é um dos maiores santuários da vida selvagem do mundo. Cada bicho cumpre um papel no ciclo da natureza. Dos grandes aos menores. Na hora da caça, os felinos são super velozes. Os guepardos se diferenciam pelo corpo esguio e as duas linhas pretas na cara. Mas eles podem ficar relaxados. Tem comida, sombra e água fresca. Só não vale se arriscar no lago dos hipopótamos, até porque a água é imunda.
Os hipopótamos são animais sujos. Eles ficam na água onde eles fazem cocô.
Imagine neste lago a maior concentração de hipopótamo por metro quadrado. Apesar de só comerem capim, eles podem chegar a pesar mais de 4 toneladas, mais ou menos o peso de 2 carros. Mas não se engane, essa fofura preguiçosa é somente aparência, viu? São considerados um dos mamíferos mais agressivos da vida selvagem. Os dentes viram uma arma poderosa.
Se você invadir o território deles, eles te matam. Te partem em dois pedaços com aqueles caninos super fortes.
E quando
Quando um hipopótamo agarra alguém pela boca, não há nada que se possa fazer. Eles matam mais pessoas do que qualquer outro animal, mais até que o leão. E o que não faltam por aqui são os leões. A gente chegou bem perto da casa dos leões.
Olha quem a gente acaba de encontrar ali em cima de uma árvore. Simba. Em Swahili, Simba quer dizer leão. Olha lá, tirando uma bela soneca.
Swahili é o idioma oficial da Tanzânia. Essa cena é rara em outros países da África. Pesquisadores em comportamento animal dizem que os leões da Tanzânia aprenderam a subir em árvores para se proteger do calor e para procurar alvos de caçadas. Majestosamente, Simba desce e segue seu caminho. Esse nome, Simba, soou familiar?
Olha o Simba.
O Simba da Disney foi todo inspirado aqui no Serengeti. As árvores, o cenário, os animais. E tal qual o desenho, a morada dos leões é nas pedras. Eles gostam de viver assim, em grupos, como uma grande família.
Oi, Simba.
Os filhotes são todos criados juntos. É uma creche. As fêmeas são responsáveis pelas caçadas e os machos garantem a proteção.
Mufasa, não! Está morto! Não! Simba!
Simba!
É ou não é o soberano desse reino? Mas proteger esse império é um grande desafio. Os militares usam estratégias de guerra para impedir a caça ilegal e a degradação no Serengeti.
We distribute different teams.
A gente divide a tropa em vários grupos. O grupo por terra, que patrulha a pé, e também fazemos patrulhamento em carros e aéreos. A conservação é um desafio para toda a vida.
No Serengeti, aprendi que os maiores predadores somos nós. Os seres humanos.
Nós estamos neste acampamento, no meio da savana. Animais selvagens, como leões, hienas, costumam circular por aqui. Mas nessa fogueira estavam me explicando que esses animais não gostam de luzes de lanternas, muito menos de fogo. Por isso mesmo, vou ficar por aqui, perto da fogueira.
Pela manhã, a gente tem uma dimensão melhor do perigo. Não tem nenhum muro ou cerca de proteção em volta das tendas. Por isso, é comum encontrar guerreiros da tribo Maasai como segurança nos alojamentos. Esses nômades ainda vivem entre a Tanzânia e o Quênia. São famosos pela coragem e pela cerimônia dos pulos. É uma espécie de competição para chamar a atenção das mulheres. Caçar leões, até pouco tempo atrás, era tradição entre os Maasai. A caça virou crime. O guerreiro Chuku é segurança no nosso alojamento. Ele conta o risco que passamos durante a noite.
Eu escutei um barulho e sabia que era um leão. Eu estava rondando uma tenda. Eu filmei.
Era uma leoa, uma não, três. Pergunto o que ele faz em caso de ataque.
Eu te protejo com a minha lança.
Seguimos em direção ao norte, para tentar ver o que é considerado um dos eventos selvagens mais espetaculares da Terra, a grande migração dos gnus. Já no meio do caminho, quase somos atropelados. Cerca de 1,5 milhão de gnus. Todos vão atrás de novos pastos todos os anos. Eles sempre fazem o mesmo ciclo migratório, a mesma rota circular. Do alto parecem formiguinhas, mas de perto eles podem chegar a 2,5 metros de comprimento e pesar 250 quilos. Em inglês, são conhecidos como Wild Beast, besta selvagem.
Estou aqui à beira do rio Mara, perto da fronteira com o Quênia. E os animais terão que obrigatoriamente atravessar esse rio. Escolher o melhor trecho é uma decisão muito difícil, sabe por quê? Olha ali, só ali eu estou vendo 3 crocodilos em cima daquela pedra. Ali adiante tem outro. É muito desafio, eu tô com um olho na câmera, o outro no crocodilo. Mas o guia me informou que aqui eu tenho segurança para gravar. É muito lindo, mas dá medo. Chegou a hora, eles começam a atravessar o rio, são muitos. Exatamente no trecho onde estavam os crocodilos. Olha lá, vem chegando mais um grupo. Muitos não sabem para onde ir, tem uma certa confusão. Outros já atravessaram, estão já do outro lado do rio. Esse grupo aqui tenta vencer ali a correnteza.
We call them zero brain.
A gente chama eles de cérebro zero, porque é só um começar a correr que todos os outros vão atrás.
Os filhotes são os mais vulneráveis e ficam desesperados.
Outros começam a voltar, talvez com medo.
Ciclo da vida. Um novo capítulo na luta pela sobrevivência da espécie. Um evento migratório tão impressionante como toda essa paisagem. Há 3 milhões de anos, esta área era um vulcão. Com o tempo, a cratera se transformou num reduto selvagem. As paredes vulcânicas formam um cercado natural, criando um oásis para os animais. A diversidade é tão grande que a cratera de Ngorongoro ganhou o apelido de Arca de Noé. A cadeia alimentar está completa aqui. Os lagos atraem os flamingos e os hipopótamos.
Estou morrendo de frio. Bem que eu estou invejando aquele hipopótamo ali tomando sol. Bem gostoso, ó, uma calma.
Aqui encontramos a maior vítima da caça predatória. O rinoceronte negro. Essa espécie quase foi dizimada no país na década de 1990. O governo da Tanzânia, com o apoio de uma ONG alemã, a Frankfurt Zoological Society, combateu a caça e a comunidade de rinocerontes cresceu. Apesar dos esforços, o rinoceronte negro ainda está criticamente ameaçado no continente. O comportamento dele não ajuda em nada na procriação.
They are always solitary.
Eles são solitários e vivem distantes um do outro. Então é mais difícil o macho encontrar a fêmea para reproduzir.
So they don't meet.
Deixamos a cratera de Ngorongoro em direção a outro vulcão. Mais imponente, mais desafiador. Kilimanjaro. Na base da montanha, festa. Quarenta e oito profissionais adaptados ao clima e à altitude vão cuidar do nosso acampamento. Existem 7 rotas até o topo. Nós vamos pela Rongai, única que usa a face norte da montanha.
Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o uso do bastão.
Nosso guia é brasileiro. Luiz é um montanhista experiente, fotógrafo e aventureiro.
Subir uma montanha tem muito essa conotação. Como a gente é pequeno, como a gente é insignificante. em todo esse ambiente.
Começa aqui a nossa jornada. No primeiro dia, vamos atravessar parte dessa bela floresta. Por enquanto, tudo tranquilo, um friozinho gostoso, muito ar nos pulmões. Afinal, está apenas começando, né?
Estamos passando pelo primeiro dos 5 biomas que nos esperam. No topo fica a geleira, que deu nome ao vulcão. Kilimanjaro significa montanha branca ou brilhante. Um cenário que corre risco por causa das mudanças climáticas. O relatório da Unesco desse ano prevê o desaparecimento de um terço das geleiras mundiais até 2050, incluindo Kilimanjaro, que já perdeu 85% do gelo nos últimos 100 anos. Said, o chefe da equipe, é testemunha dessas mudanças, desde 1988, quando veio aqui pela primeira vez.
Toda vez que eu subo ao topo, vejo a diferença. A geleira está derretendo. É uma grande diferença. Ainda tem gelo lá, mas nem se compara com 30 anos atrás.
Na primeira manhã, acordamos com o despertador mais contagiante que existe. Vamos embalados pela trilha. A vegetação começa a mudar.
A gente saiu sob uma forte neblina. Eu estou a 3.300 metros de altitude e o objetivo hoje é chegar a 3.700 metros de altitude. Passando por mim agora, estão carregadores, esses nobres trabalhadores que levam o essencial para o nosso acampamento. As barracas, os sacos de dormir. É muito trabalho deles, viu?
Foram 7 horas até o segundo acampamento. Mas que recompensa! O visual não poderia ser mais bonito. O deslumbrante Monte Mawenzi é o terceiro mais alto da África. E um incrível tapete de nuvens. Primeiras horas da manhã, as plantas estão cobertas pela geada. Passamos pelas lobélias gigantes, espécie só encontrada aqui.
Fácil não tá. A gente está encarando apenas subida. Muitas subidas. Subidas íngremes. Depois de uma noite congelante, o dia amanheceu assim, extraordinário. Nosso objetivo hoje é chegar a 4.500 metros de altitude. É mais uma etapa no processo de aclimatação. Nós vamos subir e depois vamos dormir num lugar mais baixo. É uma estratégia para o corpo se adaptar à altitude.
Cada pessoa no grupo tem uma motivação diferente para estar aqui. A história de Ricardo é a mais comovente. A filha caçula nasceu prematura, com 1 quilo. Com 2 semanas de vida, uma cirurgia no coração.
Ela tinha apneias, foram várias apneias, a gente tinha que entubá-la de emergência.
Nossa, bebezinha.
Bebezinha. Nós já havíamos cuidado da Isabela, nossa filha anterior, que infelizmente não resistiu.
Ricardo se emociona ao lembrar de todo o sofrimento.
Eu olhava aquele nenê na UTI e faltava o ar. E ela trabalhava para respirar. E eu só pedia a Deus que ela saísse daquela... parasse de escalar aquela montanha. Parecia que ela estava escalando uma montanha. E eu falava, Deus, eu por ela eu escalo essa montanha. E eu tô aqui, escalando essa montanha por ela. pela minha família, pela minha esposa.
A Alice conseguiu. É uma menina de 2 anos, com muita saúde, muita energia.
Ai!
A Alice, ela dá um valor absurdo na vida. É incrível. Muito mais do que qualquer outra criança. Você vê isso nos olhos dela, né? Ela é feliz, ela é grata.
Ana é irmã de Ricardo e madrinha de Alice. Veio para dar apoio. Agora somos todos torcendo por ele. O sol desponta no dia mais longo de todos. Serão mais de 30 horas pela frente. Trilhas que pareciam intermináveis, frio extremo, calor, poeira, noites mal dormidas. De repente, tudo ficou para trás. E olha quem está bem na nossa frente. Gigantesco, o Kilimanjaro. A sensação que a gente tem é de que a montanha nos chama. E a gente está indo. Estamos quase chegando lá. Saímos à noite. Muito frio. 15 graus negativos. O passo é lento, pesado. O cansaço, intenso. Menos para eles que ainda encontram fôlego para cantar. O chá esquenta e renova as energias. Continuamos a subida até o sol iluminar o horizonte. Nessa caminhada, rompi o ligamento de uma articulação. A dor foi insuportável.
Eu estou aqui a 5.815 metros de altitude. Bem ali, a 70 metros daqui, fica o cume do Kilimanjaro. Fica o lugar onde se designou que é o topo da África. Mas eu não vou para lá. Eu acabo de tomar uma decisão de que eu não vou seguir adiante. A minha travessia para aqui, eu já estou muito feliz por isso.
Nossos cinegrafistas continuaram. Ricardo também. Pela filha, pela superação da Alice. A gratidão profunda faz a gente vencer todos os limites.
Chegamos! Aqui você, Roberta, Bia, Alice, Isabela e todo mundo que se envolveu. Ela escalou a montanha dela e a gente escalou essa por ela.
Alice! 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 Alice!
Daqui a pouco, você vai conhecer uma família de chimpanzés selvagens e a história da melhor amiga desses macacos. A gente volta já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Costa recortada pela floresta exuberante. Até lembra o litoral brasileiro. Mas essa paisagem fica a mais de 1.000 quilômetros do mar, no noroeste da Tanzânia.
Estamos avançando sobre as águas do lago Tanganyika, que é o segundo lago mais profundo do mundo. O que encanta é ver como águas tão profundas são assim tão transparentes.
É um gigante que percorre 4 países. Burundi, Congo, Tanzânia e Zâmbia. O Tanganyika, com mais de 13 milhões de anos,
é um dos lagos mais antigos que existem. Nós desembarcamos no Parque Nacional de Gongo.
Ahá! Alô!
Alô! Yambo, yambo, yambo.
Nos próximos dias, esta aqui vai ser a minha casa. Eu recebi orientação para trancar a tenda com cadeado, porque posso receber visitantes. Olha lá, um. Que sabem muito bem abrir o zíper.
Esses penetras são babuínos, mas Gombe é conhecida mesmo como a morada dos chimpanzés. E é ao encontro deles que nós vamos agora.
O nosso guia, o Isai, acabou de receber uma mensagem pelo rádio de que há um grupo de chimpanzés lá em cima. O sinal de rádio está muito ruim, a gente não sabe detalhes. Mas nosso objetivo é chegar lá.
Isaia trabalha há 13 anos nessas matas e conhece bem os hábitos dos macacos que vivem por aqui.
No meio do caminho, a gente vai encontrando vários grupos de babuínos e eles não estão nem aí pra gente, estão acostumados com humanos. É, tem que liberar passagem para eles, né?
Os babuínos vivem em grandes bandos. Eles gostam de passar a maior parte do tempo no chão. Ao contrário das outras espécies que vivem nas alturas, como o colobus vermelho.
What did he say?
He said that there is two mother.
Ele disse que tem duas mães, duas chimpanzés.
And the children.
E os filhotes. Ai,
and they're up to the trees eating some berries.
Estão comendo algumas frutas, né?
Quase tudo que sabemos até hoje sobre os chimpanzés foi observado aqui, nessas matas. Estamos refazendo os passos da maior primatóloga de todos os tempos, Jane Goodall. Você já viu esse vídeo que viralizou? A chimpanzé ganha liberdade depois de um período de reabilitação. Mas antes, ela volta e se despede com esse abraço comovente.
It was one of the most amazing things that's ever happened to me.
Foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Eu só conheci aquela chimpanzé naquele dia. E eu sentei com ela no barco enquanto íamos à ilha. E quando ela sobe naquela gaiola e senta lá, volta e me dá aquele abraço incrível. E não era um abraço normal. Geralmente é rápido. Foi longo e demorado. E ela moveu os braços e foi muito, muito incrível. Foi muito emocionante. E quando ela finalmente se foi, um dos cuidadores disse: como aquele chimpanzé sabe que esta senhora começou tudo?
Jane Goodall tinha 26 anos quando veio para Gombe trabalhar como assistente numa pesquisa. Não tinha formação acadêmica, mas curiosidade e amor pelos animais. Ficou meses observando os chimpanzés na vida selvagem.
Estou chegando ao Pico, o local estratégico que Jane Goodall descobriu para observar chimpanzés. No primeiro encontro, ela se sentou aqui nessa pedra e 15 minutos depois, três chimpanzés apareceram por aqui. Para surpresa de Jane Goodall, eles não fugiram. Essa foi uma virada de página. A partir daí, os estudos avançaram.
Jane Goodall descobriu que os chimpanzés sentem emoções muito parecidas com as nossas. Observar a natureza de perto nos aproxima da nossa própria essência. Ela viu que eles eram capazes de fazer ferramentas. Conseguiam, por exemplo, modificar um galho para pegar cupins. Até então, para a ciência, somente os humanos tinham essa capacidade de raciocínio.
Bem, chegou a hora de usar a máscara. Isso nada tem a ver com Covid, com coronavírus. Desde 2017 é obrigatório usar máscara aqui sempre que a gente se aproxima de chimpanzés, para evitar a possibilidade de transmitir alguma doença para os chimpanzés, que são muito sensíveis.
Essa é a família G. Matriarca Gremlin, a mãe Gaia e os filhotes Gabo, Grendel, Gudel e caçula, Glory. A matriarca Gremlin está surpreendendo os pesquisadores.
Long they stop to having the baby.
A gente pensava que um chimpanzé parava de ter bebês aos 45 anos, mas Gremlin teve um filhote aos 50. Quem tem certeza de quantos anos o chimpanzé vive? E não se sabe também quando param de ter os bebês.
É muito especial ficar observando o comportamento deles. Afinal, somos ou não somos muito parecidos?
Hoje, já se sabe que compartilhamos cerca de 98% do nosso DNA com os chimpanzés. Sem eu perceber, um filhote se aproxima de mim e fica mordiscando meu chapéu. Fui orientada pelo guia a me levantar devagar e me afastar. Pelo bem deles, não podemos interagir. Ah, Gabo, você me emocionou. Com 88 anos, Jane Goodall é incansável. Até hoje, ela vem pelo menos duas vezes por ano aqui para Gombe.
Chimpanzés são meus amigos. É sempre maravilhoso encontrar os amigos depois de uma separação.
Quando vem para Gombe, fica nessa casa sem luxo.
Este aqui é o quarto onde Jane Goodall ficou na última vez em que esteve aqui em Gombe. Além do caráter extraordinário de Goodall, o que chama a atenção é a simplicidade dessa mulher. Veja o quarto, aqui tem um mosquiteiro, uma escrivaninha, tudo muito simples mesmo. E aqui alguns objetos que ela deixou na última visita, até a escova de dentes.
Durante a maior parte do tempo, ela dá palestras no mundo inteiro. Coordena um programa com os estudantes em 65 países.
Para mim, I can say she's my hero.
Eu posso dizer que ela é minha heroína. Por causa dela, estamos falando em proteger os chimpanzés e o meio ambiente aqui em
Gombe.
Os chimpanzés precisam de proteção mais do que nunca. A espécie está ameaçada de extinção em todo o planeta.
Eles podem ser extintos em um piscar de olhos.
Doenças, a destruição do habitat e a dificuldade de procriação são as principais ameaças.
Quando você perde 10 chimpanzés, leva entre 20 a 30 anos para repor esse número.
Mas nada tira a esperança e o fôlego de Jane Goodall.
Eu vou passar os últimos anos da minha vida trabalhando com os jovens e tentar inspirar as pessoas para que arregassem as mangas e tomem uma atitude.
Gombe é um lugar mágico. Quando você está no meio da floresta, na companhia dos chimpanzés, você não se sente sozinho. É uma experiência difícil de explicar.
Também não consigo explicar, mas para mim foi um momento tocante, inesquecível. No próximo bloco, as tradições milenares das mulheres Maasai e o trabalho da missionária brasileira com as adolescentes da tribo. A gente volta já.
Site Acessibilidade Foco.
um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox, programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Mulheres Maasai recebem visitantes assim.
E como são simpáticas, que recepção.
E felizes, né? Apesar de toda a dificuldade, se você vê a condição que elas moram, é muito difícil. Mas ainda assim estão felizes.
A cantoria alegre contrasta com a vida de tantos desafios. Ser mulher Maasai é enfrentar fome, desigualdades. Ironi é missionária brasileira, mora na Tanzânia há 8 anos. Ela trabalha para tentar melhorar o destino das mulheres daqui.
Chukwafu moja iyo, vai.
Hoje ela trouxe uma doação de alimentos e viemos ajudar.
Esse é um tempo de muita fome, porque não tem chovido aqui.
Elas agradecem, me deixando como uma Maasai.
Nossa, eu tô ficando bonita demais.
Agora, já tô pronta pra festa. Depois desse animado ritual, começamos a distribuição.
Elas não perderam nem a fé nem a esperança.
Numa sociedade dominada por homens, enfrentam cruéis tradições da opressão masculina, a violência sexual. O atual governo da Tanzânia se comprometeu com organismos internacionais a dar apoio a mulheres e combater violência de gênero. Algumas práticas são crimes, mas ainda são encontradas em áreas remotas.
Hoje também a gente tem uma luta muito grande contra a violência contra a mulher.
Ironi veio para a África quando se aposentou como perita do IML, em Mato Grosso. Hoje ela se sente em casa, aqui.
A Tanzânia é um país extremamente tranquilo. As pessoas aqui são muito doces, muito simpáticas. A gente vive muito tranquilamente aqui.
Dandara completamente. Ela mora com a filha Dandara. O almoço é servido com pratos típicos.
Nós vamos comer uma comida africana hoje.
Ah, é?
O gali com folhas verdes e macande. Macande é feijão com milho. É considerado uma comida forte, feijão com milho.
É.
E o gali, ele é uma polenta de milho branco, que come com essas folhas verdes.
Aqui, o certo é comer com as mãos.
Tem couve e tem espinafre.
Não, tá uma delícia.
Ironi faz questão de mostrar os objetos mais importantes dessa casa.
Tenho. Aquela ali é a mais velha, a Rebeca. Essa aqui é a Catarina.
Tem nome?
Tem, sim. Elas são...
A paixão é tanta.
Eu aprendi a costurar aos 7 anos de idade. A minha mãe criou 8 filhos costurando. Todos nós estudamos, fizemos faculdade e todos nós vivemos pela máquina de costura.
E é com a máquina de costura que Ironi está transformando a vida de dezenas de meninas.
Essa aqui é a nossa escola. Na escola de corte e costura, durante 1 ano, 2 anos, elas estudam, produzem, elas já estão produzindo.
Elas estão aqui porque conseguiram escapar do casamento precoce.
É que as meninas Maasai, a partir de uma pequena idade, do momento que menstrua, 10, 12, 13 anos, elas já são oferecidas em casamento para homens muito velhos.
Geralmente são casamentos arranjados pelos pais em troca de dinheiro, mantimentos ou gado. Ironi conversa com a família.
Eu perguntei quantos cabritos o senhor vai pegar por essa menina. Ele falou, nós vamos pegar 3 cabritos. Com a máquina de costura, ela pode comprar 1 cabrito para você por mês. O que você prefere?
Um argumento que sempre funciona.
Então a gente tira da aldeia, traz para cá, estuda corte e costura. Quando ela volta, ela já começa a ganhar dinheiro.
E o resultado é impressionante.
Nossa, e é um acabamento, né?
Olha,
a qualidade, elas aprendem mesmo.
Aprendem, elas saem daqui profissionais.
Ai, ficou lindo!
Ironi depende de doações. Ela quer dar uma máquina de costura para todas as alunas.
No final de um ano, de dois anos, a gente conseguiu recuperar 30, 40, 20 meninas. E as filhas dela terão uma vida melhor que elas. Porque elas vão ter dinheiro para colocar os filhos, as filhas na escola.
Meninas, jovens, conquistam habilidades para costurar um futuro melhor. Tanzânia não tem a pressa para tirar conclusões sobre o país. Pela primeira vez na história, uma mulher está no comando do governo. Samia Hassan era vice de um presidente que morreu subitamente. A primeira barreira de Samia foi provar que uma mulher podia estar à frente da nação. Há outros desafios: fortalecer a democracia e a economia. A vida selvagem ajuda a gerar empregos. A Tanzânia tem 22 parques nacionais, um território um pouco maior que o estado de Mato Grosso. Essa paisagem guarda um outro tesouro: fósseis que ajudam a contar o início da nossa civilização.
A expressão berço da humanidade faz todo sentido aqui. Neste sítio foram encontrados registros da capacidade profunda do homem de se adaptar às mudanças ambientais. 2 milhões de anos atrás, já havia atividade de nossos ancestrais por aqui.
Estamos na garganta de Olduvai, no norte do país. Aqui foram descobertos ossos de hominídeos, ferramentas de pedra que ajudam a explicar nossas origens e nossa evolução. Tanzânia, inesquecível, onde reis dormem em árvores, gigantes se escondem em nuvens. Terra de um povo que ensina a viver com sabedoria. Hakuna Matata significa não se preocupe. E assim chegam ao topo. O topo da África.
Hakuna Matata, Apani Uru, Hakuna Matata.
O Globo Repórter fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta.
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?